Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como lidar com as muitas restrições na cristandade? Comentário de Mari Persona.
Uma vez eu recebi uma pergunta curiosa de uma irmã. Ela falou assim: devo parar de usar o véu quando existirem cristãs, mulheres cristãs por perto, mas que não usam o véu, para eu não escandalizá-las? Olha que curiosa a pergunta, né? Porque por isso que é preciso muita sabedoria essa questão do escândalo. Porque imagina se nós fôssemos parar de obedecer a palavra de Deus para não causar escândalo. Então, vai num restaurante, por exemplo, eu vou num restaurante, eu vou comer, eu dou graças antes pelo alimento. Claro que eu não faço isso em pé, em cima de uma cadeira, em voz alta, não. Eu, como um irmão uma vez fez na Bolívia, né, me contaram, ele entrou num restaurante, falou: todo mundo fica em silêncio que eu vou dar graças pelo alimento. Não é assim que faz, você não pode impor, né, a sua fé. Mas eu dou graças pelo alimento. A pessoa às vezes olha para mim meio estranhando assim, né? Eu não quero nem saber se está estranhando. Eu sou cristão, eu abaixo a cabeça e estou dando graças. Teve até uma historinha, né, que eu li uma vez, que disse que o cara veio do sítio e foi lá num restaurante na cidade. Aí na hora de comer ele abaixou a cabeça para dar graças. Aí na hora que ele terminou, o cara da mesa do lado falou assim: ô caipira, lá no sítio todo mundo faz isso que você faz assim? Também não. Ele falou: não, senhor, de jeito nenhum. Lá não faz, não é todo mundo, não. Por exemplo, a vaca mimosa, eu nunca vi ela dando graças pelo capim. A galinha também, eu tenho a galinha Filomena, eu jogo milho para ela, ela não está nem, ela come milho sem dar graças. E o cavalo também, o cavalo mimoso, eu dou a ração para ele, ele come direto e não dá bola para mim. Então não são todos aqui que dão graça. Agora, todos os seres humanos lá, eles dão graças ao Deus Criador. E assim devia ser o cristão, né? Então essa pergunta dessa irmã é muito curiosa. Eu devo parar de pregar o evangelho, então? Porque eu escandalizo pessoas com o evangelho. Que é uma coisa que mais escandaliza do que pregar o evangelho? Então nós temos que contextualizar algo assim para não cair num erro maior, não é? Eu vou deixar então de ler a Bíblia, vou deixar de dar graças, a mulher vai deixar de colocar o véu para orar ou para falar da palavra de Deus, cobrir a cabeça, né? Não necessariamente um véu, pode ser qualquer coisa, porque escandaliza outras pessoas que estão ali do lado. Não, espera um pouquinho. Aí é perigoso, tomar esse caminho aí é perigoso. Teve uma outra irmã, ela foi repreendida por uma irmã de uma igreja pentecostal legalista aí, porque ela faz academia. Ela faz academia. E aí essa outra falou assim que não pode fazer, não. Pode parar de fazer. Mas por que eu vou parar de fazer? Não, porque é pecado você querer desenvolver o corpo para ficar sensual, coisa assim, é pecado. E, além disso, você me escandaliza fazendo isso. Você está me escandalizando fazendo academia. Olha só por onde vai. É a lacração, né? É a pessoa, dela usa Romanos capítulo 14, não farei, como é que fala? 14, o versículo é 14, 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então essa outra irmã, na verdade, estava cozinhando o cabrito no leite da mãe. Conhece a passagem que tem no Antigo Testamento? Não cozerás o cabrito no leite da mãe. Tinha na lei essa passagem. Não que Deus estivesse preocupado com o cabrito. Na realidade, tinha um significado espiritual nisso. Aquilo que era para dar vida, ele estaria fazendo para dar morte. Porque o leite da mãe do cabrito é para dar vida ao cabrito, não é para matá-lo cozido. Então, mesma coisa, a palavra de Deus que é para dar vida, nós temos que tomar muito cuidado de não utilizá-la para causar morte. Como nesse caso da outra reclamar dos exercícios físicos da irmã, porque se sentia escandalizada com isso. Vai, né? Vai com essa turma, que negócio é se sentir isso? Então, aí serve para qualquer coisa. A outra irmã que fazia exercício físico podia usar o mesmo versículo e falar assim: não, mas veja que você, ao ficar escandalizada por eu fazer academia, você me escandaliza com o seu sentimento de escandalizada, você está me escandalizando. Aí a coisa vai ficar para lá e para cá num ping-pong e não vai acabar nunca mais. Então é muito, muito importante entender o contexto de todas as coisas. Por exemplo, nesse capítulo ele está falando de três classes de pessoas. Existiam os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Ok? Três classes. Muito bem. Estando na presença de um cristão vindo do judaísmo ainda, recém-convertido, ele não iria comer a comida que foi sacrificada aos ídolos para não escandalizar esse judeu, esse cristão, ainda com resquícios de judaísmo nele. Ele ainda devia ser um novo convertido, é como em Romanos fala, né? Um acha que pode comer de tudo, mas o fraco come legumes. Então, considerar aquela pessoa dentro do contexto de onde ela vem. Agora, não fala ali nesse versículo, não deis escândalo nem a judeus, nem a gentios, nem a igreja de Deus, nem a congregação cristã no Brasil, nem a Assembleia de Deus, nem a Igreja Universal, nem a Igreja Metodista, nem a Igreja Batista, nem a Igreja... Não é isso que está falando ali. Ali está falando das três classes de pessoas que Deus enxerga. Judeu, que tinha o judaísmo. Gentios, todo o resto. Então, nesse caso, para não escandalizar, você ia ter que julgar a situação e o contexto do lugar onde você está, na casa de quem você está comendo, por exemplo, de um gentil que é budista. Então, você não vai contar piada de Buda. Você não vai fazer nada que possa escandalizar esse gentil na casa dele, ok? Mas, hoje nós vivemos num mundo cristianizado que tem um leque tão grande de religiões, e cada religião com a sua idiosincrasia, com a sua mania. Cada uma com a sua mania. Então, uma não pode usar camisa de manga curta. Eu já vi irmão que era pedreiro, um sol escaldante, e ele de camisa comprida e colarinho fechado. Porque na igreja dele não pode abrir o colarinho. Tem igreja que a mulher não pode dormir de pijama ou tomar banho sem roupa, tem que se vestir para tomar banho. Tem sim. Como as freiras eram assim, não sei se ainda são, mas as freiras tomavam banho de camisola, para não serem tentadas pelo próprio corpo. Então tem religiões, principalmente pentecostais, bem legalistas, que tem essas coisas, esses costumes. Agora, se você for tentar não escandalizar tudo isso, você vai acabar caindo no erro também. Como aquela que perguntou se, para não escandalizar, ela devia não obedecer a palavra que diz para cobrir a cabeça quando ora. Percebe? Então tem que entender que nós devemos fazer as coisas, sim, para edificação, para conforto, para não escandalizar, mas tendo em mente sempre que nós não vamos nos tornar judeus. Paulo fala, me fiz judeus para com os judeus, tal. Mas ele não se converteu de volta, não é isso que ele quis dizer, né? Ele agiu como na presença de judeus, agiu como outro na presença de outros, mas ele não se converteu de volta. Agora, em nenhum desses momentos ele estaria renegando a sua fé em Cristo. Ele erra uma vez, quando ele faz votos lá, né? Ele vai para Jerusalém, contrário à ordem do Espírito Santo, que o Espírito Santo falou para não ir, e ele foi. E aí, no fim, ele acaba fazendo coisas erradas ali. E ele se comprometeu, não é? Ele se comprometeu. Então, nós temos que agir com muita sabedoria nesse caso aqui, do que fazer para escandalizar ou não, para não sermos também dominados ou manipulados pelas muitas e tantas religiões que existem hoje. Por exemplo, você pode saber exatamente, o cara é judeu, judeu é judeu. Então você sabe que você não vai comer um sanduíche de salame na frente dele, você não vai fazer certas coisas na frente dele, para não escandalizá-lo. Mas com a gama de religiões que existem na cristandade, é impossível conhecer todas as manias de todas elas para eu não querer escandalizá-las. Se eu souber e isso não comprometer a minha posição de cristão, aí sim, em consideração ao irmão, que é daquela religião e tal, eu não vou fazer aquilo na frente dele. Mas não é numa questão hipócrita. Eu vou deixar muito claro para ele que eu faço aquilo, mas não na frente dele, para não escandalizá-lo. Não é como aquele que, né, não assiste televisão. Tem a televisão guardada no guarda-roupa e assiste à noite escondidinho lá, para ver só à noite, né? Mas para todos os efeitos, nenhum irmão sabe que ele tem televisão, né? Porque isso aí hoje nem funciona mais, antigamente era assim, né? Porque antigamente a televisão que era o grande problema. Hoje está todo mundo com o celular no bolso, você assiste o que você quiser no celular, não tem, o único filtro que você tem que ter é você. Se você não tiver o filtro, aí o problema está em você, não no celular, não na coisa, não no aparelho, né? Então eu creio que isso aqui é o mais importante de tudo isso que nós lemos aqui. Portanto, quer comais, no versículo 31, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu nunca esqueço um irmão, a gente estava comendo em algum lugar, e a dona da casa quis servir mais para ele, mais comida. Ele falou assim, não, até aqui foi para a glória de Deus. Ou seja, se ele comesse mais, seria por gula, não seria para a glória de Deus. Então nós devemos sempre fazer essa pergunta, é para a glória de Deus que eu estou fazendo isso? É para edificação? É para em respeito aos mais fracos? Tudo isso, eu devo perguntar tudo isso antes de fazer uma coisa para eu não ser motivo de escândalo, nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Só uma dica que a gente aprendeu aqui em Limeira. Às vezes na reunião entrava uma visitante, né? Porque às vezes as pessoas convidam e tal. E sentava, a reunião estava lá começando ou ia começar. Aí um irmão ou uma irmã, geralmente uma irmã, corria lá, porque tem um armarinho no salão com uma caixinha com véu. Para quem esquece o véu, né, vai lá e pode pegar um lá. Então o irmão ou a irmã corria lá, pegava um véu, uma bíblia e um inário e entregava na mão da pessoa, né, da irmã que estava visitando. E é errado isso. Na realidade, tudo bem entregar um inário e uma bíblia, porque assim a pessoa pode acompanhar a leitura que está sendo feita, né, e cantar os hinos. Mas dar um véu para uma visitante é errado, porque esse vai ser o assunto da próxima live, né, que é 1 Coríntios 11. Isso é um exercício pessoal. Nós não devemos jamais obrigar uma mulher a cobrir a cabeça. É claro que se ela não entender isso como vindo do Senhor, como sendo uma ordem do Senhor, ela não deverá estar congregada ainda, né? Deve aguardar até ter convicção disso no seu coração. Mas uma visitante, uma pessoa de fora que chega, nós não temos que botar um véu na cabeça dela. Nós não temos que impor as coisas, principalmente coisas que dependem de exercício, né? Se a pessoa não tem o exercício, não vai adiantar nada, porque ela vai pôr aquilo como lei, como legalismo, como é nas religiões, como acontece nas religiões legalistas que tem por aí. É lei. Ah, como é que é lá na sua igreja? Não, lá tem que ser... A saia tem que ter quatro dedos abaixo do joelho. Ah, então vou comprar uma outra saia, que eu não posso ir lá se a minha saia tiver no joelho, por exemplo. Então isso aí é legalismo, é você obrigar as pessoas a agirem de uma maneira como elas não estão exercitadas para agir daquela maneira.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here.
I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.